Saibam, ela é uma comparação fantástica a respeito do que queremos falar nesta noite com a graça de Deus. Para tanto, gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Repetindo: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por favor, não me fale sobre a morte. Nós não dizemos essas palavras, mas a nossa vida inteira é uma expressão de: pelo amor de Deus, não venha me falar de morte. Nós fazemos de tudo para esquecer a morte. Nós maquiamos a nossa vida para esquecer que um dia teremos que morrer. Morrem os velhos, mas morrem as crianças também. Morrem os bebês, morrem os jovens. Morrem os ricos, morrem os pobres. Morrem os bonitos, morrem os feios. Morrem os gordos, morrem os magros. Morrem os crentes, morrem os incrédulos. Todos irão morrer um dia e não temos como escapar desta verdade. A indústria do entretenimento gasta bilhões e bilhões de dólares todos os anos para poder entreter as pessoas e fazer esquecer que somos mortais e que um dia a sepultura há de nos chamar. Há aqueles que têm medo de morte, não vão no velório. Não gostar de velório é uma coisa. Eu, por exemplo, faço por necessidade da palavra de Deus, mas não é um lugar que eu aprecie estar. Há outras pessoas que são fãs de velórios, não é o meu caso. Mas há pessoas que têm medo dos mortos, não dos mortos em si, mas do que os mortos representam para ela, porque ela vê no morto o seu fim. E ela não quer contato com isso. Salomão, há muito tempo atrás, disse com grande sabedoria: olha só, o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Ou então ele disse assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Há mortes inesquecíveis, irmãos. Eu, por exemplo, jamais me esquecerei de duas mortes que nacionalmente, para não dizer internacionalmente, mobilizaram o mundo. Uma foi a de Tancredo Neves. Eu estava, me lembro perfeitamente, estava procurando emprego. Eu estava no Banco Geral do Comércio fazendo a minha ficha. E a televisão estava ligada e mostrou lá o responsável por dar os boletins médicos, dizendo: a junta médica acaba de informar que faleceu nesse momento o senhor Tancredo de Almeida Neves, etc. Então, e eu me lembro a comoção nacional que o Brasil viveu. Aqueles que têm a minha idade ou mais lembram-se disso. Os mais jovens, os adolescentes, não fazem ideia do que foi. Mas a cidade parou. Não, o Brasil parou. Andando pelo carro de bombeiros, ele fazia aquele trajeto, fez em Minas Gerais, fez em São Paulo, não me lembro se Brasília, Rio de Janeiro. Eu sei que foi uma comoção geral. Nós chorávamos o nosso presidente morto, que não teve oportunidade de presidir. Essa foi uma das mortes que para mim foi inesquecível. Uma outra foi a de Ayrton Senna. Esses, os mais jovens, devem se lembrar muito bem. Eu estava pregando na primeira igreja batista de Osasco. No momento em que ele morreu, eu fui informado lá no púlpito. E eu me lembro como foi comovente. O Brasil e o mundo choraram a morte de Ayrton Senna, porque ele representava para nós um vencedor, um homem brasileiro que, conquanto num país de terceiro mundo, tornou-se o líder na sua ala esportiva, e o seu nome ficou lacrado na história da humanidade dentro do seu esporte. E como era uma pessoa simpática, todos nós apreciávamos profundamente o Ayrton Senna. Mas cada um aqui tem uma história de morte inesquecível. O seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta, a pessoa a quem você amava, alguém neste mundo já partiu desta vida, e você de vez em quando se lembra desta pessoa e sofre e chora. Agora, há outros irmãos que nós damos graças a Deus no dia que morre. Nós falamos, já vai tarde. É, porque as suas coisas ruins, as suas práticas execráveis, o mal que fez à humanidade foi tão grande que nós não fazemos questão de que ele esteja vivo. Houve um rei em Israel que teve a seguinte frase no fim da sua vida. O nome dele era Jeorão, e isso está em 2 Crônicas 21:20. Diz o seguinte ali naquele texto: era da idade de 32 anos quando começou a reinar, reinou 8 anos em Jerusalém e morreu e foi sem deixar saudades. Você já pensou o negócio dele?